voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Fernando César é o convidado de hoje, violonista, compositor. Fernando, além disso, você faz produção cultural também, né?
Faço, sou professor, né? Talvez a minha atividade principal seja professor, né? Uhum. Fui coordenador da Escola de Choro durante 7 anos, estou acabando meu mandato agora, esse ano, né? E continuo sendo professor lá, continuo dando minhas aulas na minha sala, na Asa Norte. E essa é a minha atividade principal.
Agora, e a importância da Escola de Choro?
Foi de fundamental importância para consolidar o choro em Brasília, né? Logo depois, um ano depois que o Clube do Choro começou a funcionar com patrocínios, a coisa, né, tomou outra proporção, a escola foi inaugurada em 98.
Quem sustenta a escola?
São patrocínios. A escola tem um preço, assim, simbólico de R$70, né? Quem não tem condições e comprova isso, é oferecido bolsa para essas pessoas. Então, assim, é uma coisa que funciona praticamente de graça, né? E se não forma músicos, né, profissionais, forma ouvintes, né, plateia para o choro. E para mim isso é muito legal, muito prazeroso, porque talvez eu seja traumatizado, porque quando eu cresci tocando, Brasília era a capital do rock. Então, as crianças como eu, nenhuma ia assistir os shows da gente.
Você se sentia assim, segregado, assim?
É. Agora, pô, um jovem tá ali, começa a fazer aula, se interessa, vai para a universidade fazer música.
Eu já vi um caso, né, se eu não me engano, na TV ou no jornal, um menino que era roqueiro e um dia, por acaso, foi assistir lá uma coisa de chorinho, né, ao vivo.
O meu companheiro de trabalho, meu amigo, Dudu Maia.
Dudu Maia, né?
É um desses.
É um desses, né?
É um desses.
E aí é uma conversão, né? É uma conversão, o sujeito fica, né, dá uma coisa assim quase...
É porque, bicho, isso aí é uma questão de identidade, né, cultural. O cara se identifica, aquela é a música do país dele. É isso aí, né? Não é nada que veio inventado, é a coisa daqui, é raiz.
Muito,
né,
bem. Vamos chamar alguma dessas músicas?
Vamos ouvir o Sete Cordas, que é a faixa que abre esse novo CD, o 3x4. Thank you.
Você está acompanhando Escala Brasileira. Fernando César é o convidado de hoje. Fernando, você falou que tinha aquela coisa da discriminação quando era garoto, né? Que por causa do rock, na época o rock estava mandando bem. Mas, na verdade, é porque senão as meninas não queriam saber também, né?
Não. É porque, assim, você não... Eu só vim reparar isso agora, né? Quando eu comecei a dar aula e ver a interação, né? Entre os jovens, né? Os meninos de 15 anos, 14, 13 ali, fazendo a mesma música e, pô, interagindo, sendo amigos, saindo no final de semana, curtindo.
Me parece assim que também há uma coisa aí de grupo, né? Uma dinâmica de grupo, de você se sentir pertencendo a algo, né?
Ah,
você
é.
Você pertence a alguma coisa.
Era engraçado que na época as pessoas perguntavam, e vocês ainda têm aquela bandinha de chorinho? Porque todo mundo tinha uma bandinha de rock, né?
É, bandinha de chorinho.
Vocês ainda têm aquela bandinha de chorinho? É muito engraçado, né?
E quem é que você pode citar pra gente aí dessa nova geração que tá vindo, que você tem orgulho de ter dado aula, assim, principalmente no Sete Cordas? Você diz assim, porra, esse cara, ele, quando ele for dar entrevista, ele vai dizer, eu fui aluno do Fernando César.
Olha, tem um menino novo aqui, o Marcos Vinícius Magalhães. Ele vai dar
o que falar.
Ele tá começando a despontar agora, extremamente talentoso, né? E ele vai dar o que falar aí. Vai chegar a hora dele.
Vai chegar a hora dele. Muito bem, vamos lá. Já vamos apostar no Marcos Vinícius aí. Bem, vamos chamar outra música?
Vamos ouvir o Mãos de Anjo, que é uma valsa minha e do Rogerinho Caetano. Homenagem ao Rafael Rabelo. Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Fernando César é o convidado de hoje. Fernando, você falou no Rafael Rabelo já duas vezes, a gente estava comentando há pouco sobre a escola do Dino. Afinal, o Rafael Rabelo também é uma escola de violão ou não é?
É uma escola de violão, né? Mas assim, a coisa do violão de sete cordas, o Rafael, ele chupou tudo o que o Dino fez, né?
Só lógico, botou um molho próprio.
É, colocou aquela coisa dele, a interpretação dele, mas...
Mas o principal já veio de lá.
O principal já veio do Dino, né? Agora, o Rafael mudou a questão de usar o violão de sete cordas, não só ali pro acompanhamento. Ele começou a usar o violão como solista, né? Despontou, foi para a Espanha, estudou flamenco, né? Se envolveu com o Paco lá. E quando voltou aqui, a habilidade dele, a técnica, a musicalidade, assim, despertou interesse dos grandes intérpretes. E aí ele se juntou, né, com Nelson Gonçalves, Ney Mato Grosso, Elisete Cardoso, né, entre
Nelson
outros.
Gonçalves nessa época até morou em Brasília, né, no final da...
É, acho que ele morou um tempo aqui.
E essa habilidade, então, trouxe para ele uma identidade.
Uma identidade, ele botou o violão de sete cordas num outro patamar, né? E as coisas vão acontecendo, né? Começou com o Dino, né? Aí veio o Rafael. Hoje tem o Rogerinho, né? Que consegue mesclar o Dino e o Rafael e fazer a onda dele também. Então, assim, é o ciclo da vida mesmo.
Além de ser muito gente boa, Rogerinho, né?
É.
Bom, vamos chamar outra música?
Vamos lá, vamos ver o Página de Dor. Do Pixinguinha e Cândido Neves. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.